Estão fora do ar, né, Guilherme? Se essa pauta... quer dizer, essa pauta serve para todo mundo, eu acho, né?
Com certeza.
Mas como o nosso foco aí é a terceira idade, a Júlia disse que era pensada especialmente para mim. Então, vou prestar bem atenção, né? Embora aí eu esteja com um tempinho... Tem um prazo ainda, estou na zona de rebaixamento ainda, né? Vou prestar bastante atenção para...
Tá com 15 anos, 15 pontos, ainda à frente da zona de rebaixamento. Calma.
Então, mas eu entendo que é bom prestar atenção, porque...
Com certeza.
Eu entendo, Guilherme, que tem muito jovem de 60 que está bem melhor que eu. Isso eu não posso negar, viu? Tem muitas pessoas aí que eu escuto e que estão muito bem. Provavelmente porque dão atenção aí às suas dicas. Bem-vindo.
Boa tarde, Camila.
Boa tarde.
Boa tarde, Bruno.
Boa tarde.
Todos ouvindo. Sempre um prazer estar aqui, agradecer novamente o convite. Vamos conversar um pouco, né, sobre os benefícios aí da fisioterapia na melhor idade, né? Na terceira idade, o pessoal com 60 a mais.
Bacana.
Para a gente começar, assim, de arrancada, o que serve para todo mundo?
Bom, muito boa a tua pergunta. O que serve para todo mundo? O que acontece? A gente sabe que, fisiologicamente, depois de uma idade, o nosso corpo vai perdendo as propriedades, né? Vai perdendo força, massa muscular, mobilidade articular, o alongamento. E, consequentemente, isso são coisas que, se você não buscar reverter ou prevenir, vai acontecer, né? Então, o que serve para todo mundo? Se nós tiver que... É muito difícil, mas se nós tiver que elencar aqui um geral, vamos botar a questão de força muscular, mobilidade, né? Propriamente o alongamento, equilíbrio e coordenação motor, né? Isso serve para todo mundo. Aí vai entrar a questão de memória, motricidade fina, cognitivo, mas acho que, num geral, vamos botar força, mobilidade, equilíbrio, enfim.
E isso para se manter... Para manter essas propriedades, vamos dizer assim, de uma forma satisfatória, há exercícios
isso.
Que precisam ser feitos com antecedência.
Isso.
Antes de chegar lá aos 60.
O que acontece? O ideal é sempre, né, a pessoa buscar, o quanto antes começar, pensar lá na frente, né? Mas aí vamos pensar no caso que tem idosos, pessoas ouvindo a gente que nunca fizeram nada, nunca fizeram alguma atividade física. Começa hoje. O ideal é começar o quanto antes, melhor, né? Para quê? Para evitar de lá na frente você ser uma pessoa totalmente dependente, precisar da ajuda de um terceiro, de um filho, de um cuidador, porque eu atendo bastante idoso, não só pós-cirúrgicos, mas pacientes, né, geriátricos que vêm com aquelas queixas para não travar, de dor, enfim... E eu sempre peço a mesma coisa para todos, né? E todos, na questão de depender... E todos respondem a mesma coisa, que não querem depender de ninguém, né? Então, o interessante é já entrar com a fisioterapia o quanto antes. Dentro da fisioterapia, o que a gente faz? Exercício. Um plano de tratamento. Sempre individual. Não vai ser a mesma coisa para ti, a mesma coisa para o Bruno, a mesma coisa para mim, para minha avó. Vai ser sempre individual. Mas o interessante é começar. Começar a ver o que aquele idoso apresenta de limitação e melhorar aquilo. Claro que nem sempre vai ser possível você pegar um idoso travado e botar ele para caminhar sozinho. Mas alguma coisa vai melhorar. Isso eu não tenho dúvida. Que alguma autonomia, seja no pegar um garfo, seja no simples fato de levantar e sentar, alguma coisa ele vai melhorar. Isso eu não tenho dúvida com relação à fisioterapia.
Exatamente sobre prevenção, Guilherme. Como que a gente pode chegar saudável antes ainda dos 60 anos? Passa pela prática de exercícios, uma alimentação, ou não necessariamente um esporte praticar, mas sim só o exercício? Que dica você daria a esses futuros idosos?
Sim, quando a gente pensa, né, em prevenir, não é só na prática esportiva, né? Não é só o simples fato da pessoa sair da zona de conforto, ou realizar uma caminhada, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê muito a questão do Pilates, o pessoal frequenta bastante o Pilates, e isso é ótimo. Então, buscar esse tipo de prevenção, às vezes uma caminhada, uma fisioterapia semanal, né? Seja duas vezes, uma vez na semana, uma fisioterapia semanal com um profissional capacitado, que vai saber dosar a carga, vai saber o que te passar, e o mais importante é o que não passar, né? Mas então, caminhada, Pilates, pilates, fisioterapia. Tem alguns idosos que encontro, que vejo às vezes na academia, isso é excelente. É o buscar tu sair da zona de conforto, né? O movimento, ele é a vida, né? Claro que tem que cuidar, às vezes, as limitações, mas é o movimentar-se, né? O fazer, o buscar tu ter um profissional, alguém que te oriente da melhor maneira possível.
A fisioterapia é importante também para evitar quedas, por exemplo, porque a gente sabe que é uma propensão, vamos dizer assim, né?
Sim, e muito grande, né? As quedas a gente vê bastante, e dentro das quedas, a fratura de fêmur, né? O que acontece? A fisioterapia vai buscar prevenir. Junto de ganhar força muscular, de ganhar mobilidade, o equilíbrio, a gente vai, consequentemente, prevenir as quedas, né? Aquele idoso vai estar mais capacitado para subir e descer uma escada, entrar no carro, vai ter firmeza, né, no jogo da marcha, questão de quadril, do pé. Então, os exercícios, né, claro que englobam muitas coisas, mas eles são fundamentais também na questão da queda, né?
Com que frequência é indicado a fisioterapia? É claro que é muito difícil falar de uma forma geral, né?
Sim.
Porque é necessário que a pessoa te exponha o estado de saúde dela, as condições dela. Mas
sim. Nós vamos entrar aí, como tu bem falaste, num ramo, né, financeiro, né, numa série de questões. Quanto precisaria? Bem feitinha. O paciente se dedicando, com a ajuda de um bom profissional, uma vez por semana já vai ajudar. Tem pacientes que eu atendo há mais de anos que religiosamente, toda semana, seja a domicílio, para alguns casos onde a correria, os filhos não conseguem levar para o consultório, né, tem que ser de trabalho, seja domicílio ou seja no consultório, religiosamente eles vêm ou eu vou. Então, uma vez por semana, fazendo bem feito, tá ótimo. Posso dar um exemplo aqui, um paciente, meu 90 anos, se eu o dirige, estava muito bem, ele já fazia algum tempo, ele começou por uma dor no joelho, né, perda de massa muscular, rigidez, ficou muito bem, muito bem. A gente foi diminuindo para uma vez por semana, ali teve um dia que sentei, conversei com ele, com a filha, porque não pode nada ser forçado, né? A pessoa tem que querer, não adianta, eu sei que para ela faz bem, mas ela tem que saber, né? Então sentei com ele e a filha, conversei como é que ele estava se sentindo, ele falou que não queria me largar. Então, cada 15 dias eu vou lá na casa dele, ele faz uma manutenção, a gente faz um treino, faz exercício, ele mora sozinho e tem autonomia pra tudo, né? Como tu falou, 90... às vezes os jovens de 60, esse é de 90, e ele se vira pra tudo, pra necessidade, levantar, comer,
pois impressionante. A gente falou agora em equilíbrio, redução de dor, pra quais outros fatores a fisioterapia importante?
Vamos falar que eu comentei antes na motricidade fina. O que é a motricidade fina? É o simples fato de tu pegar um garfo, uma faca, um prendedor, né? Aquele movimento de pinça, extremamente importante, porque os idosos vão acabar desenvolvendo, alguns, né, artrose e limitações nos dedos. Então, causa essa rigidez de trabalhar com a mão. A gente pode falar outro ponto, questão da memória. A físio trabalha também com exercícios lúdicos, questão da memória, né? Pessoas que acabaram, tem Alzheimer ou alguma dificuldade, né? Enfim, questão de dores, né? A gente sabe que nessa idade aí é problema de junta, né? Então vai ter dor aqui, dor ali, vai tratar essas dores crônicas, né, que acontece. Vai, num geral, prevenir, enfim, N coisas assim, de patologias tanto ortopédicas, muitas vezes geriátrica, algumas coisas de neurologia, claro, aí tem que ver se a pessoa tem um AVC, alguma coisa assim, enfim, questões respiratórias, né, vai prevenir.
Cardiovasculares.
Isso, cardiovasculares vai prevenir bastante, então, às vezes só na orientação, no posicionamento, a questão da pneumonia, então, a gama, o leque é muito grande.
Guilherme, estava pensando aqui agora, teremos uma propensão maior no futuro de, por exemplo, termos futuros idosos com o problema exatamente nessa motricidade fina por conta do uso de celular? Sim. É uma preocupação de vocês na fisioterapia?
Sim, sim, e já penso nisso, né? Tu falou da questão da motricidade fina, tem também cervicalgia, né? Problema de cervical por causa dessa questão, cabeça sempre baixa, torácica, né?
Acho que
um
dia a gente vai nascer assim.
Olha... Caminhamos para isso, viu? Questão torácica, então, rigidez torácica. Se nós for falarmos em dados, hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que tenham mais de 800 milhões de idosos com mais de 65 anos. Esse número é maior, tá? Mas estou te falando, arredondando, 800 milhões de pessoas com mais de 65 anos. A projeção para daqui 25 anos, em 2050, é que tenhamos 2 bilhões de pessoas com 65 anos. Então, é aquela coisa, né? A gente tem que pensar, e eu me coloco, enfim, sempre nisso, como é que a gente quer chegar, né? Como é que a gente vai estar lá na frente? E como eu falei antes, a pergunta que eu faço para os meus pacientes, todos respondem a mesma coisa, é com independência. É sozinho, é levantar sozinho, é conseguir fazer as coisas, porque é muito ruim para a pessoa que está necessitando ter que estar toda... Bruno, me alcança isso, me alcança, me ajuda... Isso é desgastante, sabe? Para a pessoa e para o cuidador, para o familiar, né? Para quem está acompanhando.
A fisioterapia, ela ocorre... Ela é mais o corpo para o corpo ou ela tem acessórios, né? Porque a gente... Porque hoje nós temos quiropraxia.
Uhum.
Então, às vezes, confunde um pouco, bagunça um pouco a nossa cabeça, assim. O que que é essencialmente, o que que a fisioterapia faz? O corpo com o corpo, digamos assim.
Exato, exato. Exercícios com nós mesmos. Aí a gente pode incrementar recursos, né? Elástico, peso, algum aparelho, mas é... Eu sempre parto da premissa, se tu não consegue levantar o teu próprio peso... Não tem por que trazer um peso de fora, né? Tu falasse da quiropraxia, aí tem uma gama grande, tem palmilha, tem pilates, tudo é fisioterapia. Tudo tá dentro da fisioterapia. A fisioterapia é o carro-chefe, né? Então, dentro, por exemplo, vamos lá, o idoso Bruno, talvez, uma quiro. A Camila, talvez, só exercício, mas tudo tá dentro da físio. Se fosse falar num geral... É exercício, é atividade. É se precisar, daqui a pouco, alguma manobra, alguma coisa com as minhas mãos, mas daí é do terapeuta, né?
E as pessoas tendem a confundir bastante, né, Guilherme, de fisioterapia já como forma curativa, quando se tem uma dor. Então, aqui você fala de uma abordagem sempre muito mais preventiva.
Exato. A fisioterapia, ela tem, infelizmente, ainda esse olhar de reabilitação. E eu atendo, a grande maioria são pacientes de reabilitação, de cirurgia de joelho, cirurgia, sim, enfim, alguma outra coisa, é a grande maioria. Mas tem pacientes que já buscam essa prevenção, e isso é muito importante. A prevenção, ela vai te levar a não ter? Não, ela vai diminuir a chance. Não existe não ter lesão, né? Não existe não ter, até porque tu pode sair, tropeçar, bater, enfim.
Sim.
Mas ela vai diminuir a incidência. Então... Quanto antes começar? Tem uma idade certa? Se tu não começou a idade agora. Começa agora a fazer alguma coisa. Quanto antes?
É uma tendência nossa, né? Esperar a dor.
Sim, infelizmente eu...
E ao mesmo tempo eu fico pensando o seguinte. Você tem uma dor, né? E quer evitar ou... É relapso, né? Porque a palavra é essa. Negligencia. Não procura um profissional. Conforme o teu movimento ou o que você fizer pode, né,
piorar.
E ao mesmo tempo buscar, porque agora nós temos muito esse negócio da IA, né?
Sim.
E aí tem muita gente que acha que lá tem a resposta para tudo, né? Eu já ouvi pessoas relatando, não, mas aí eu consultei o ChatGPT e se deu mal, porque não é tudo para todos, né?
Não. A realidade de cada um é diferente, né? Assim, tem coisas que a internet nos traz, a grande maioria, graças a Deus, é muito boa, mas algumas coisas o pessoal ainda confunde, né? Porque senão, poxa, não precisaria físio, não precisaria ir no médico, né? É só pesquisar lá o remédio. Tem coisas que o olhar clínico, ele é imprescindível, né? A gente sabe que daqui a pouco uma hérnia tratada errada, ela vai desenvolver outras coisas. Então, tu vai lá, procura uma gama de exercícios para ele disso. Cara, se tu fizer da maneira errada, tu vai...
Mas o próprio remédio pode maquiar...
Também, né? Também. Ele vai te mascarar, mas não vai tratar, né? Então, o profissional, ele é imprescindível. Ah, tratei um tempo, fiz, tô com bom acompanhamento, quero largar. Ok, tenta. Tenta, né, fazer sozinha, mas a pessoa vai ver que não vai ser a mesma coisa, ela vai precisar da orientação de um físio, de um educador, né, de um médico, enfim.
Até pela segurança, se sente mais...
Claro, claro, claro.
A pessoa se sente mais segura.
Claro.
Fico pensando na relação das pessoas que já estão com diagnóstico fechado para fazer uma cirurgia, por exemplo, do joelho. Vou citar aqui isso como exemplo. É indicado que ela faça algumas sessões de fisioterapia antes dessa cirurgia ou já pense numa fisioterapia como reabilitação?
Com certeza, se ela conseguisse iniciar a fisio antes da cirurgia, é melhor. Tá? O que você tem hoje na literatura, artigo científico, é que quanto melhor o paciente vai para uma cirurgia, ou seja, quanto mais forte, quanto mais mobilidade, melhor ele sai dela. Falou da questão do joelho. Quando o paciente ele faz uma cirurgia do joelho, ele acaba perdendo a capacidade ali de contração do quadríceps. E na fisio, antes da cirurgia, foco ao máximo é o reforço, é ganhar esse quadríceps, é ganhar mobilidade, né? Vou falar da questão da força porque é o principal. Quanto mais forte ele for, mais fácil vai ser o processo de reabilitação. Não é a realidade de todos, né? A gente sabe, mas deveria ser feito. Se não for como a fisio, numa academia, né? Para reforçar, porque quanto mais forte tu for para uma cirurgia, melhor vai ser tua reabilitação, mais fácil vai ser a tua reabilitação.
Acho que foi em Minas Gerais, se não me engano, mas agora eu não vou me lembrar muito bem, que existe uma política de fisioterapia para idosos que foi, inclusive, enquadrada em lei, que para a saúde pública, para que seja um foco da saúde pública.
Que bom.
Se não me engano, mas eu até vou procurar aqui, mas se não me engano foi em Minas Gerais, que me passou já rapidamente aqui em um momento em que eu estava procurando esses dias outro assunto.
Sim.
E me parece que foi em Minas Gerais que foi a legislação impôs que esse tipo de atenção seja incluída na saúde pública.
Que bom, que maravilha que já tem pessoas que enxergam isso, né? Sabem a importância e a necessidade, né? Talvez a pessoa que começou a iniciar com isso, ela passe na pele, né? Daqui a pouco tenha um vô, um pai, enfim, que saiba a importância da necessidade de começar ou de tratar, né? Falando ali em idosos, eu trabalho semanalmente na Casa de Repouso Jardim Aconchego, que é um lar de idosos, né?
Dr. Jefferson.
Isso, o Dr. Jefferson Cunha da Maiara. E semanalmente, eu vou lá duas tardes por semana, inclusive agora eu saio daqui e vou para lá, orientar, fazer atividade lúdica. Claro que dentro da limitação tem pessoas cegas, tem pessoas que não caminham, né? Dentro da limitação de cada um, mas ajudar, estimular. Eu gosto sempre de dar o exemplo, lá tem uma paciente que ela veio, estava num lar de idoso de outra cidade, ela não falava, e claro, tem o trabalho com a fono, enfim, não levantava, nada. Ela hoje consegue desenvolver um exercício decente e levanta, claro, com a minha ajuda, consegue dar uns passinhos com o auxílio. A evolução dela é fantástica, né? Por esse acompanhamento de semanalmente estar lá, falar, avó, vamos fazer, é importante. Muitas vezes a gente sabe, não querem, tão cansado, vamos lá, é por ti, por tuas filhas, enfim.
Nós fizemos um projeto agora, inclusive encerrou agora as inscrições. Nós produzimos um desenho especialmente para os 70 anos de Marau e muitas pessoas idosas participaram. Também é um trabalho interessante, né? A motricidade,
claro,
a pintura, esse trabalho mais artístico, acho que ajuda bastante. Bom, tanto que existe a arte, terapia, né?
Sim. Ah, que legal, não sabia dessa que os idosos tinham. Que bom, com certeza, a motricidade, que nem eu falei, às vezes no... E tem atividades de desenho, pintura, mas o simples fato é sempre pensar num prendedor, num garfo, é importantíssimo.
Eu, por exemplo, tenho dificuldade de abrir e fechar, de abrir não, mas de fechar uma garrafa PET. Muita, vocês não têm noção. Fechar uma garrafa
eu
PET.
Eu vou te indicar um fisioterapeuta.
Guilherme Zanella.
Guilherme Zanella é o nome.
Tá. Depois me passa o telefone.
Vou passar, pode deixar.
Da clínica que eu vou ver se tem. É impressionante. Juro pra vocês. Fechar uma garrafa... Olha, vocês parem para pensar, por isso que é importante a gente falar sobre isso. É. Né? Que são atividades são tão simples, ações assim do nosso cotidiano e que, por vezes, sei lá, a mim me parece que é falta de atenção, mas pode ser, né? Algo na motricidade.
E são sinais que o corpo está
exato.
Dando.
Exato.
Mas é importante a gente observar isso, né?
Isso, é.
Entender isso, né? Eu lembro que... pessoas ligadas à minha família diziam que era porque a minha mãe não me deixava me sujar. Porque ela não deixava mesmo. Eu era criança. Então, pais, mães, deixem as crianças se sujarem.
Até uma pessoa, Guilherme, que a gente às vezes percebe que não tem força para segurar as coisas. Isso, vai pegar aqui, tá transportando para comer, acaba deixando cair. É uma falta de atenção, que pode ser algo realmente relacionado a essa.
Eu, na verdade, parto da premissa assim, ó, sempre pensar pelo pior. Não é. Ok, vai baixando. Mas
comecei
sempre pensa...
Comecei a ficar com medo agora.
Sempre pensa, daqui a pouco, né? Ah, caiu. Será que foi falta de atenção? Será que não vale a pena consultar?
Dar uma investigada.
Não se sabe, né?
Observar, né? Nosso comportamento
observar.
Do dia a dia. Isso.
É rotineiro?
Importante.
Ah, esporádico? É... Enfim.
Às vezes, né? A correria não permite, mas uma olhadinha na gente também é bom.
Com certeza.
Guilherme, sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigada. Bom trabalho agora lá no Jardim Aconchego. Manda um abraço lá para o Dr. Jefferson, a Mayara, todos os profissionais da clínica. Muitos deles já estiveram aqui conosco.
Que bom. Será entregue, não tenha dúvida.
É um trabalho importante.
Eu que agradeço novamente a oportunidade. É uma honra, como eu falei, agradecer o Bruno, aí, a Camila, os ouvintes, a Júlia que entrou em contato. Sabem que sempre que precisar, estarei à disposição. Muito obrigado. Uma
obrigado.
Boa semana.
Nós
igualmente.
Que agradecemos. Boa semana. 1h23, 19 graus. Tua Rádio.